בעזרת השם, דף י"ט, דתא דמעילא, עולה פסוע בבין דנוב דף שלום עליכם. סתמוס דף י"ח עמוד ב', פרצ'קא מישנא מתג' דא פאז'נא, דסימא קוארטא ניה ג'יבאשו, נופינא עוד עניה, אין לי. תאום, אינשאלו מי ג'ומא ברייתא. אשן שביאו נושור פסדו, כי זה איזשהו גזירה שווה, ומה אסוציאסיום, אינטרי מעילא ותרומה. קז התרומה, כאו נאום כהן קומאו האופרנדא דו כהן, התרומה דו כהן. תתן כפגע. Existe uma Xerashavá para o caso da Meilá, que a pessoa teve proveito de algo do Betamigdash. E aprendemos algumas leis já sobre isso. Agora a gente vai ver bem melhor na sequência da Breita e da Gumara. Então fala, Breita. Enela, o rio venena. Até agora eu sei que se a pessoa pega, por exemplo, uma maçã do Betamigdash, ele come, ele pecou o pecado de Meilá, tem que trazer o sacrifício, tem que pagar. Pulamos a linha. Achilato ve achilat chaveró. O que acontece no caso que a pessoa comeu essa maçã do Betamidá junto com outra pessoa? Então, a gente já viu que a proibição de Meilá existe e a pessoa tem que trazer sacrifício por causa disso. Se a pessoa teve proveito do Betamidá no valor de uma pruta, o valor monetário mínimo é a pruta. A pessoa teve proveito de uma pruta ou mais, tem que trazer o sacrifício, tem que pagar. Se a pessoa pegou algo do Betamidash e teve proveito, que vale menos do que uma prutá, não é levado em conta. Aqui digamos que a pessoa pegou uma maçã do Betamidash, que vale uma prutá. Ele comeu metade e deu para alguém comer a outra metade. Eles juntos comeram uma prutá. Ou se a pessoa teve proveito de metade e o outro teve proveito da outra metade, mas não comeram. Anato ve achilat chaveró. Ou se o primeiro teve proveito de metade e o outro comeu a segunda metade, obedecendo o primeiro. Achilato ve aniat chaveró. Ou se o primeiro comeu metade e mandou o outro ter proveito da outra metade. Shemitzarfim ze aze. Afilus namero b. Da onde se vê essa lei que essas duas metades, que valem uma prutá no total, se somam? Uma lei interessante da Meilá. Reuven pegou uma maçã que vale uma prutá, comeu metade e falou para Shimon, come essa outra metade, e Reuven pegou o pecado de Meilá. De onde você aprende isso? Minai, isso não é como a Trumá. No caso da Trumá, o não Kohen comeu um kazait de Trumá, pecou. Se ele comeu meio kazait e deu para alguém comer outro meio kazait, não se soma. Mas no caso da Meilá, sim. De onde você aprende isso? Talmud Mar Timor Mar Mikol Makom. Isso que a Torá generaliza Timor Mar, repetindo o verbo da Meilá, veio generalizar e incluir também esse caso. E pergunta mais. Mahe Talmud Betruma Lot Zilev Shtei Achilot Keechad. Afhe Talmud Bemeilá Lot Zilev Shtei Achilot Keechad. No caso da Truma, se a pessoa comeu um kazai de Truma, ele não é Kohen, ele pecou. Se a pessoa comeu meio kazait, e depois de um tempo considerável, depois de meia hora, por exemplo, ele comeu outro meio kazait, não se soma, tem que ser kazait, birtei achilat pra. Se ele comeu um kazait dentro de 5 minutos, se soma, mais do que isso não. Então, talvez no caso da meia lá também, se a pessoa comeu meia maçã que vale meia prutá, e depois de meia hora comeu outra metade, talvez não se soma. Então, minai. Pergunta Braita, como a gente sabe que sim se soma? Se não é como a Trumá. Achala yom achala machara, filo lesman merubé. Então, se a pessoa comeu meia maçã agora do Betamigdash, e depois de alguns dias ele comeu a outra metade, então ele comeu uma prutá, mas em vários dias. De onde se sabe que se soma? Tamud omar timol mar, isso que a Torá generaliza, timol mar, isso também está incluído. Ou seja, o ponto é que existe essa associação entre Trumá e Meilá. Então tem algumas leis em comum. Mas uma vez que a Torá generaliza mais no caso da Meilá, fala Timor Mal, inclui outras situações também. E, pergunta mais. Mahet Amur Betrumá, Gimato ve Anato Keha. Minei le Achilato ve Achilat Haveron. Afilo Mikan ve Achalo Shanim. No caso da Trumá, a pessoa comeu um kazait, pecou o pecado de comer trumá. Então, da onde a gente aprende a lei da Meilá que é diferente? Reuven agora comeu meia maçã, que vale meia prutá. E depois de 3 anos, digamos, Reuven deu outra coisa para Shimon, do Betamigdash, que vale meia prutá. Ele comeu. Então, onde se sabe que se soma? E Reuven é responsável por isso. Reuven causou a meia da outra metade, da outra meia prutá. Reuven é responsável. De onde se sabe isso? Não é como a Trumá. Então, o Domar Timol Mal me coloca com isso, é também incluído em Timol Mal, que generaliza. E pergunta para ainda mais. Machet amur betrumá ad sheyetzé min hakodesh lachol. No caso da Trumá, o não Kohen, ele é estranho a Trumá. Ele não tem a ver com Trumá. Trumá é do Kohen. Ele pega a Trumá e come. Então, ele pegou algo santificado e usou para uso pessoal. Laico dele. Então também na Meilá a gente sabe que essa vai ser a lei. Ele pegou algo do Betamidash e fez um uso laico, pecou o pecado de Meilá. Minakodesh lakodesh. O que acontece? A pessoa pega algo do Betamidash e faz um outro uso para o Betamidash com isso. Por exemplo, Kigon lakach shnei kinezavim bekinezavod bekineyoradot. A pessoa pegou dinheiro do Betamidash para comprar pássaros para o sacrifício do Betamidash. Meshakal sheglo. Ou ele pegou dinheiro do Betamidash para pagar uma chatzita shekel, a porção dele da coleta anual. Para o Betamidash. Vevi hatatov ve'ashamo. Minaidesh. Ou se a pessoa pega dinheiro do Betamidash e compra um sacrifício de hatat, ou um sacrifício de asham. De onde sabe que isso é meilá? Nesse caso, ele não pegou algo do Betamidash para uso pessoal. Pegou algo do Betamidash, fez um uso proibido, mas também para o Betamidash, para um sacrifício, ou para uma Machatzita Shekel. Como fala agora, Kevan Shevi Ma'al Tevei Rabi Shimon, Rabi Shimon sustenta que se a pessoa pega dinheiro do Betamidash, compra um sacrifício e traz para o Betamidash, ele pecou o pecado de Meilá nesse momento, Rabi Domer Achiz Rokadam. Rabi Domer diz, ele pecou o pecado de Meilá no momento do sacrifício do sangue. O ponto é que é meilá também. Então, Minai, de onde se aprende isso? Tamo do mar, timol mal, me colma com diz que a Torá generaliza timol mal. Também isso está incluído. Amar mar, voltando agora ao princípio da breta. Nefesh. Echad achid vechad anasi vechad amashuach. Bemashma. O pastor diz, a pessoa pecou o pecado de meilá. Isso que a Torá fala, a pessoa, inclui mesmo o judeu comum, ou o rei, ou Kohen Gadol, outras pessoas do povo, todos têm a mesma lei. Sheachol mai pshita nefesh k'tiv. Pergunta Gemara, é claro que sim. Qual é a novidade da Braita? A palavra pessoa inclui qualquer pessoa. Qual é a novidade que a Braita também diz que o Kohen Gadol tem essa proibição? Então, modo que eu poderia pensar o seguinte: Amar Achmana v'ashe li tem imenu alzar. V'hai lav zaru da'im shach begavei. O outro passo que também fala, que tem a ver com Meilá, fala, a pessoa estranha ao azeite sagrado do Betamidash, untou o corpo dele com esse azeite. Eu poderia pensar que o Kohen Gadol não é chamado de estranho a coisas do Betamidash, porque o Kohen Gadol foi ungido com azeite sagrado, com Shemen HaMishcha. Eu poderia pensar que também no caso da Meilá, o Kohen Gadol pode usar coisas do Betamidash para uso pessoal, porque ele não é estranho a coisas do Betamidash. Tanto que ele foi santificado com o azeite. Kamash fala, por isso fala a Breda que sim, também o Kohen Gadol está proibido de ter proveito de coisas do Betamidash. Akshar Rahmana le Sotá, ule Avodat Kuchavim, ule Trumá. Vimos ontem na Breda que a Torá usa o termo Meilá no caso da Meilá, no caso da Sotá, mulher que traiu o marido, no caso de idolatria, existe a associação entre a Meilá e a Trumá através daquela Gzera Shavá. O que se aprende de todas essas associações? Fala, Agmará. Lesotá dafalgav de lopagá. Primeiro de tudo, num caso que a pessoa teve proveito de algo do Betamidash que não se danifica. Então, a gente viu ontem esse conceito. No caso de Meilá, podemos diferenciar entre dois tipos de coisas. Tem coisas que se danificam com esse uso e coisas que não se danificam com esse uso. Se a pessoa pega um anel do Betamidash e coloca no dedo, esse anel não se danifica com esse uso. Se a pessoa ele pega comida do Betamidash, ele come, a comida é algo que se danifica com esse uso. A pessoa destrói a comida quando come. Então a gente viu que a pessoa só pecou o pecado de Meilá se ele teve proveito da comida e também danificou. Mas no caso de um anel que a pessoa coloca no dedo, não é algo que se danifica com esse uso. Qualquer proveito que vale uma pruta, já é meila. E a gente aprende isso daqui da sotá. Quando a mulher trai o marido, quando ela pecou, o corpo dela não se danificou por causa disso. E a Torá chama mesmo assim isso de meila. Então também se a pessoa pega um anel do Betamidash e coloca no dedo, não se danificou, não é algo que se danifica com esse uso, mas a pessoa pegou o pecado de meio lá também. Por exemplo, esse caso. Gabi Gdesh, Nami, Atna, Tabat, Beadá, Mala. Aksharachman, Alavó, Kuhavi. A Torá usa o termo meio lá no caso da idolatria. O que se aprende disso? Dadei Bashinui. No caso da idolatria, a pessoa fez algo diferente do normal. Em vez da pessoa servir a Hashem, ele serviu a idolatria, ele fez algo diferente do certo. Então, assim também no caso da Meilá. No caso da idolatria, a pessoa causou um dano à honra de Hashem, ao nome de Hashem, servindo a idolatria, fazendo algo diferente do normal. No caso que a pessoa pega algo do Betamidash que se danifica com esse uso, e a pessoa pega, por exemplo, um machado do Betamidash, ele corta a lenha, algo que danifica o machado, a pessoa só pegou o pecado de meio. E lá se ele causou o dano. Assim como no caso da idolatria, a idolatria é um ato que causa um dano para a honra de Hashem, para o nome de Hashem. Aksharachman le Truma. Existe associação entre Meila e Truma. Gagzera Shabbat. Ma Truma ki ochal prat nemazik, gabekdesh nami koda varachila, ki mazik lei patur. Tem outra lei que a gente aprende, entre a da Trumá para a Meila. No caso da Trumá, o não Kohen comeu a Trumá. E teve proveito e causou o dano. No caso da Meila, se a pessoa pega a comida do Betamidash e come, ele teve proveito e causou o dano, pegou o pecado de Meila. Se a pessoa pega uma maçã do Betamidash e destrói a maçã, sem ter proveito, não pegou o pecado de Meila. Cometeu um outro pecado de causar um dano para o Betamidash, mas Meilá não, então ele não tem que trazer o sacrifício. Se ele só causou o dano e não teve proveito. Continua. Keitza, Natna, Katla. A Mishnah disse que um dos casos que a pessoa pegou algo do Betamidash que não se danifica é a pessoa pegou um copo de ouro do Betamidash e bebeu. O copo de ouro não se danifica com esse uso, então é da varche elopga. Não levamos em conta o dano, se aconteceu dano ou não. É algo que não se danifica com esse uso. Então, se a pessoa pegou esse copo de ouro e bebeu, teve algum proveito que vale uma pruta, pegou o pecado de meila. Pergunta a madeira, ficando de rasvit. Pergunta o sábio. Vedava, lav, barif, gumeu. Você quer me dizer que o ouro é algo que não se danifica? Vedava de carte, de nun, lei razar. Pergunta, tinha uma pessoa chamada Nun, na época. Ele deu ouro para as noras dele, joias de ouro, e essas joias se danificaram. Se bem que o ouro se danifica. Então, por que a Mishnah diz que a pessoa pega um copo de ouro e bebe? O ouro não é uma coisa que se danifica. A Malei, então, respondeu. Dilma da ave de ramen kalteru. Então, o que respondeu Rasvid é que essas noras desse Nun, essa pessoa, elas não cuidaram bem dessas joias de ouro, então se danificaram. Que a Mishnah veio dizer que normalmente o ouro não se danifica se a pessoa cuida é cuidadoso. Mas se a pessoa não cuida bem, vai se danificar. Vê outra resposta. Nei de lo ika nene upgam le altar leolami lo ika pgima. Outra resposta. É claro que o ouro, a longo prazo, acaba se danificando. Que a Mishnah veio dizer que quando a pessoa pega um copo de ouro e ele bebe, normalmente isso não se danifica agora. Então, isso que disse a Mishnah, uma vez que agora, com relação a esse uso, o copo de ouro não se danifica, normalmente é da parte enopga, o dano não é levado em conta. Ou seja, mesmo que a pessoa teve proveito do copo e não danificou o copo, pegou o pecado de Meila. Já no caso que a pessoa comeu uma comida do Betamidash, algo que se danifica com esse uso. A pessoa destrói a comida quando come, então a pessoa só pecou o pecado de Meila se ele comeu, causando o dano. Mas se ele pegou uma comida do Betamidash, que é algo que se danifica, ele não danificou, não pegou o pecado de Meila. Continua. Anenem Minachatat. Um outro caso que a Mishnah fala de algo que se danifica é um animal. A pessoa pegou um animal do sacrifício de Hatat e montou no animal. Então, montar no animal é algo que danifica normalmente o couro. Então, o animal é uma situação que é, pode ser danificado. Então, é davar shiyesh lo pgam. Se é algo que normalmente se danifica, a pessoa só pegou o pecado de melar se ele teve proveito e também danificou. A gente viu a fonte ontem no juro passado. Pergunta, se a pessoa pega um animal do Hatat, esse animal é válido para o sacrifício. E a pessoa monta nesse animal. Por que o dano é levado em conta? Por que isso é considerado davar shiyesh lo pgam? Que a pessoa só pegou o pecado de meila, se danificou. Mesmo se a pessoa monta no Hatat e risca o couro do animal, isso não faz a mínima diferença para o Beit HaMikdash. O dano, como a gente já viu, tem que ser um dano relevante que muda alguma coisa para o Beit HaMikdash. Não tem nenhuma diferença entre um animal do Hatat com o couro liso ou o couro um pouco danificado, porque a pessoa montou. Então, por que o dano é levado em conta? O dano deveria ser ignorado, deveria ser considerado abaixo enopgam, algo que o dano não é levado em conta, e qualquer proveito já é meio lá. Então, Amarav Papa Bebelad Bumaskina. Fala para a verdade. Se se tratasse de um animal que é válido para o sacrifício, esse risco no couro não faz a mínima diferença para o Beit HaMikdash. Se a pessoa teve qualquer proveito, já é meilá. A Mishnah se trata de um animal defeituoso para o sacrifício. Não serve para o sacrifício. Então, esse animal pode ser resgatado. Aqui é diferente. Quando a pessoa vai pagar para o Beit HaMikdash pelo resgate desse animal, vai fazer diferença se o couro está perfeito ou o couro está danificado. A pessoa vai pagar menos se o couro está danificado. Então faz diferença para o Beit HaMikdash. O dano é levado em conta. É um animal santificado. Que yesh lo pgam, o dano é levado em conta. É relevante. Então a pessoa só pegou o pecado de meira se ele danificou. Também teve proveito, também danificou. Se a pessoa só teve proveito sem danificar, não pegou o pecado de meira. Mas se fosse um animal que é válido para o sacrifício, é como um copo de ouro que normalmente não se danifica, então o dano não é levado em conta. No caso que o animal é válido para o sacrifício, o dano também não é levado em conta. Mesmo que o animal pode se danificar com esse uso, mas o dano não é levado em conta porque não muda nada para o Beit HaMikdash, se o animal tem um risco no couro ou não. Então, se fosse um animal válido para o sacrifício, qualquer proveito já é meilá, mesmo que não danificar. Viramos a página. Matnit de Fala Mishnah. Nenab que ratzi pruta, o pagam que ratzi pruta. Como a gente acabou de falar, se a pessoa pega algo que se danifica do Beit HaMikdash, a pessoa teve proveito disso e também danificou, pegou o pecado de Meila. Mas isso é só se o proveito dele é relevante, vale uma pruta, no mínimo, e o dano também tem que valer uma pruta, no mínimo, para ser levado em conta. Então, se a pessoa pegou algo do Beit HaMikdash que se danifica, teve proveito de meia prutá e danificou meia prutá. Esses foram os valores. Não pegou o pecado de meia lá. Ou se a pessoa pegou uma coisa do Beit HaMikdash, teve proveito de uma prutá e danificou outra coisa do Beit HaMikdash com o valor de uma prutá. Não pegou o pecado de meia lá. Não teve proveito disso danificando isso. Ele teve proveito de uma coisa e danificou outra. Lomar, achene bechave prutá. Ele só pegou o pecado de meilá quando ele pega algo que se danifica. Se ele teve proveito no valor de uma prutá no mínimo e danificou isso também no valor de uma prutá. Fala Mishnah, en moel achar moel bamugdashim. De modo geral, fala a Mishnah, a pessoa que teve proveito de algo do Beit HaMikdash, ele pegou, por exemplo, um relógio do tesouro do Beit HaMikdash, ele vestiu o relógio. Isso não é mais santificado. Isso Yotze Lechurin se torna laico e a pessoa tem que pagar. Então não é possível pecar o pecado de Meilá duas vezes com esse relógio. O primeiro que fez a Meilá já causou que isso se profane, se torne laico. O segundo não pecou o pecado de Meilá, isso não tem mais santidade. Mas no caso de um animal do sacrifício, o animal é válido para o sacrifício. Então, mesmo que a pessoa tenha proveito disso e pegue o pecado de meilá, o animal do sacrifício continua santificado. Ou um utensílio dos serviços do Beit HaMikdash, klisharet. Não tem como se tornar laico quando a pessoa tem proveito. Mesmo que a pessoa tenha proveito, continua santificado. Ketzat, por exemplo, Rahav al-Gabei Behema, Uba Haverov v'Rahav, Uba Haverov v'Rahav, Kulam Alu. Pegaram um animal do sacrifício e três pessoas montaram nesse animal, um depois do outro. Os três pegaram a Meila. O animal continuou santificado depois da Meila também. Shatab Ekos Shilzahav, Uba Haverov v'Shatá, Uba Haverov v'Shatá, Kulam Alu. Pegaram um copo do Betamidash, um dos Klesharet, dos utensílios, dos serviços do Betamidash. Uma pessoa bebeu desse copo, a segunda também, a terceira também. Os três pegaram Meila. O copo é um Klesharet, continua santificado depois da Meila também. Talash Minachatat, Uba Haverov v'Talash, Uba Haverov v'Talash, Kulam Alu. Digamos, pegaram uma ovelha do Hadat. E um cortou um pouco de lã, o segundo também, o terceiro também, os três pecaram a Meila. Porque o animal continuou santificado depois da Meila. Mas se fosse um relógio do tesouro do Beit HaMikdash, por exemplo, quando o primeiro usa, já Yotze Lechulin, se torna laico. O segundo que tem proveito disso não pecou a Meila, isso não é mais santificado. Rebbe Omer, fala Rebbe, Kodavar Sheno Pidion, Yeshbo Moela Harmoel. No Sena Gmará, o que Rebbe veio acrescentar? Aparentemente ele falou a mesma coisa do que Tanakama. Fala Gmará, Mane Matnitli, como qual opinião vai Tanakama da Mishnah? Rebbe Nechem aí de Tana. É como Rebbe Nechem. Fala Breta. El Moel Achar Moel, Ela Bebe Ema Bilvat. Fala Tanakama, diferente de, da nossa Mishnah. Fala Tanakama da Breta. Quando a pessoa tem proveito de qualquer coisa do Betamidash e pecou a Meila, isso se torna laico. Com exceção de um animal válido para o sacrifício. Benechemia omed beema bekresheret. Fala Benechemia, também um animal do sacrifício, ou seja, um animal que é válido para o sacrifício, não se torna laico depois da Meila. E também o kresheret, os utensílios do Betamidash que servem para os serviços. Mas tá de Tanakama, qual é o motivo de Tanakama que fala só sacrifícios? Kassavar beinyana de beema ktif, dichtiv beila hasham. Fala Tanakama. Quando o Pasuk dá uma dica para esse caso, de Meilá, depois da Meilá, a pessoa pecou o pecado de Meilá, a outra pessoa também pecou. O Pasuk dá essa dica com relação a El Ha-Hasham, um carneiro do sacrifício de Hasham, ou seja, um animal do sacrifício. Então fala Tanakama, qualquer coisa se torna laico depois da Meilá, com exceção de um animal do sacrifício. É verdade. O Pasuk se trata do animal do sacrifício, mas temos um Kalvachomer, um caso sinológico. O Klisharet, o utensílio dos serviços do Beit HaMikdash, tem o poder de santificar as coisas para o sacrifício. Quando o sangue do animal encosta no Klisharet, se torna santificado para o sacrifício. Quando a farinha da Minha é colocada no utensílio sagrado, se santifica como sacrifício. O Klisharet tem o poder de santificar coisas como sacrifício. Então, se o sacrifício continua santificado depois da Meilá, muito mais o utensílio sagrado, que consegue santificar coisas para o sacrifício, é mais grave. Nossa Mishnah vai com Rabi Nechemia, também sacrifício, também os utensílios dos serviços, continuam santificados mesmo depois da Meilá. Então, é possível que haja mais uma Meilá depois. Rebbe Omer, Kodavar Shenopidio. Yesh Moela Chaimoel. Rebbe aparentemente falou a mesma coisa do que Tanaká. Em outras palavras, Rebbe disse algo santificado que não temos como resgatar. Por exemplo, um animal do sacrifício, um animal que é válido para o sacrifício, não tem como ser resgatado. Não temos como pagar para o Beit HaMikdash para que esse animal se torne laico. E também, os utensílios do serviço do Beit HaMikdash não tem como ser resgatados. A santidade é constante. Então fala Rebbe, a pessoa pecou a Meilá, isso continua santificado. Se não tem como resgatar e se tornar laico, também através da Meilá não tem. Aí não tem na cama, pergunta, essa é a mesma coisa do que está na cama, falou. Qual é a diferença? Amarava, e cabenai uitsi. Fala, tem uma diferença entre Tanakama e Rebbe, com relação à lenha. Que o que é? Tentando rabar a palavra. Haomer areia lá uitsi. Loi fchod mishnek ziri. A pessoa prometeu dar para o Beit HaMikdash lenha. Fala Tanakama, ele tem que dar no mínimo duas toras de lenha. As duas toras, Shnek Zeretzim, eram colocadas na fogueira do Beit HaMikdash a cada manhã. Então, a quantia normal de lenha são essas duas toras. Mas fala Tanakama, isso é uma oferenda para o Beit HaMikdash. רבי אומר, עצים קורבנם, וטעונים מלח, וטעונים הגשם. פא רבי מייס, הפסוק כי פרומט שידה לנה פרובט המידש, אל פרומטה הוא סקריפיסיו. פא רבי, איזיסטו הוא סקריפיסיו די לנה. Sacrifício de lenha se aprende do passuco, do sacrifício de farinha. Então fala Rebbe, tem as mesmas leis do que o sacrifício de farinha, o sacrifício de minhá. Então é necessário colocar sal na lenha quando é um sacrifício de lenha. Coloca sal como os outros sacrifícios. É necessário fazer agachar, encostar a lenha na esquina sudoeste do Mizbeach, como a farinha da minhá. Amarava lhe deveria Rebbe tzim tinuim tzim. Farava, quando a pessoa vem sacrificar lenha, é necessário pegar a lenha do Betamidash primeiro, acender, essa é a fogueira, e em cima colocar a lenha do sacrifício. Marav Papa, ele deveria Rebbe, tzim tzrichim kumitzah. Farav Papa, uma vez que conforme Rebbe, a lenha é um sacrifício de minhá, então é necessário pegar um punhado da lenha, colocar no utensílio sagrado, e sacrificar no fogo, como a farinha. Então Farava, essa é a discussão entre Tanakam e Rebbe. O que acontece? A pessoa vem trazer lenha como sacrifício. Conforme Tanakam, lenha não é um sacrifício. Se não é um sacrifício, não é como um animal válido para o sacrifício. Então, conforme Tanakam, se a pessoa vem trazer lenha para o Beit HaMikdash e alguém teve proveito disso, pecou o pecado de Meila e a lenha se tornou laica, e o Tzele Hulim, porque não é um sacrifício, nem é um Klisharet, um utensílio do Beit HaMikdash. Fala Rebbe, a lenha é um sacrifício, tem que do Shataguf. Como um animal. Não tem como ser resgatado. Então, se a pessoa teve proveito dessa lenha, pegou o pecado de Meilá, a lenha continua santificada. Outra pessoa teve proveito, é Moelá, Har Moel. Essa pessoa também vai pecar o pecado de Meilá. Rav Papa Amar, Faravaba, Kochem Isbeach Tmimim, Venassu Balemumim, Nikabeinai. Fala, Papa, a discussão entre Rebbe e Tanakam pode ser explicada de outra forma. Vimos em Tmurá a lei de Hamadá e Araha. Então, quando um sacrifício se torna defeituoso, não serve mais para o sacrifício. O animal se tornou defeituoso, ele pode ser resgatado. A Torá diz, no caso que o animal não pode ser sacrificado, existe a lei de Hamadá e Araha. Ou seja, o animal tem que ser levado para o Kohen, o animal tem que estar vivo, de pé, o Kohen vai avaliar quanto o animal vale, e a pessoa vai pagar para o Beit HaMikdash o resgate em dinheiro, e o animal se torna laico. Isso no caso que o animal não tem como ser sacrificado. Existe uma discussão no Tratado de Tmurá, em que situação isso foi dito? Então, uma opinião fala, isso foi dito com relação a animais impuros, que foram santificados para o tesouro do Beit HaMikdash. Digamos, a pessoa santificou um cavalo para o tesouro do Beit HaMikdash. Nesse caso, foi dito a Hamadá e Araha. Essa é uma opinião. Então, se esse cavalo morre, não tem como estar mais de pé na frente do Kohen, etc. Então, não tem como resgatar. Outra opinião fala que isso foi dito com relação a um sacrifício defeituoso que se invalidou. E que se o animal morreu, e não tem como ser resgatado, porque não tem como estar de pé na frente do Kohen e se avaliar. Então, fala, Papa, a discussão entre Tanakam e Rebbe é sobre isso. De Tanakam, vai ter como falar a Breita. Tinha, digamos, um carneiro para o sacrifício. Ele se tornou defeituoso. Se invalidou. Ele morreu. O que se faz com esse animal? Rebbe Omeri Kaver. Mechamu Omeri Mipadu. Fala Rebbe, esse animal não tem como ser resgatado. Ele morreu, não tem como ter a Hamadá e Araha mais, não tem como estar de pé na frente do Kohen para ser avaliado, não tem como ser resgatado, então o animal é enterrado. Então por isso falou Rebbe na Mishnah, sobre esse caso, o carneiro era válido para o sacrifício, se defeituou e morreu. Fala Rebbe, esse carneiro não tem como ser resgatado. Então, a santidade desse carneiro se mantém de forma constante. Se não tem como se tornar laico através do resgate, se a pessoa teve proveito disso, pecou o pecado de Meilá, isso continua santificado. Então, se outra pessoa teve proveito, é Moel Achar Moel, o outro também pecou o pecado de Meilá. Assim falou Rebbe na Mishnah. Então, na Kama fala como Rahamim da Braita. E Padu, o carneiro era válido para o sacrifício, se defeituou e morreu, pode ser resgatado ainda. A lei de Amadai Araha fala Rahamim, que o animal tem que estar de pé, se trata de um animal do tesouro do Betamigdash. Então, fala da Nakama, nesse caso, o carneiro morreu, defeituoso, pode ser resgatado. Então, se alguém pegou o pecado de Meirá, isso se tornou laico. Então, se outra pessoa teve proveito disso, não pegou o pecado de Meirá, não tinha mais santidade. Isso fala Gmará, paramos aqui por hoje, não perca amanhã, vamos ver a última mistura do tratado, do capítulo. Vamos ver aí sobre materiais do Betamigdash, pedras, madeiras. Vamos começar o último capítulo do Tratado Beda da Shem, que vai tratar das leis do Shaliach, da Meila, com muito mais. Amém, pessoal. Baruch Adonai Olam. Amém, amém.